sono le PS. Muito bom dia, senhores e senhores deputados. Eu cumprimento o Dr. Irmelinda Toscano, em representação dos trabalhadores das Assembleias Distritais. Este grupo de trabalhadores tinha pedido em tempos uma reunião, uma audiência à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, depois, entretanto, meteu-se esta questão do orçamento. Repetiram recentemente o pedido, ao que a Comissão acedeu em serem recebidos por o grupo de trabalho que nós temos para, precisamente para esta questão das audiências. Vamos dar início à reunião. Estão presentes eu próprio, Fernando Marques, em representação do PSD, o deputado José Junqueira, em representação do PS, o deputado João Gonçalves Pereira, em representação do CDS, e a deputada Mariana Aiveca, a representação do Bloco de Esquerda. Portanto, estão quase todos os partidos representados. Podemos dar início a esta audiência. Eu dava a palavra à doutora Irmelinda Toscano para apresentar o que tem por conveniente apresentar, depois cada deputado, se assim entender, para apurar as questões que entender, e no final poderá responder. Tem a palavra.
Primeiro, queria agradecer a todos a disponibilidade então, para nos terem recebido e passo a expor brevemente. Penso que a documentação que enviámos terá sido distribuída, portanto eu vou fazer apenas um breve resumo da situação e daquilo que nos trouxe tanto até este pedido de audiência. Portanto, é óbvio que as razões para esta instabilidade em que as assembleias distritais vivem, e não é de agora, portanto, já na prática, sobretudo depois da implementação do Decreto-Lei 591, têm vivido estas estruturas numa grande instabilidade, são razões sobretudo de índole política, mas nós, como Comissão de Trabalhadores, não é tanto esses pormenores que queremos tratar, e apenas os reflexos que da ação, portanto, política, têm vindo a recair sobre os trabalhadores, e que passo a elencar brevemente. Neste momento, para lá de outras, digamos, situações também graves em que o conjunto destes trabalhadores, mais nos distritos, menos noutros, mas em que todos vivemos, que também se prende com a falta de condições até tanto logísticas para o seu trabalho do dia a dia, há casos até mesmo de condições de trabalho que se pode dizer de algum modo degradantes, porque podem estar em causa até a saúde e a segurança desses trabalhadores. É sobretudo a questão dos salários em atraso que nos preocupa neste momento. Há já duas assembleias distritais, que são a de Lisboa e a de Vila Real, que têm trabalhadores com 4 meses consecutivos de salários em atraso. São 4 meses, é muito tempo. Muito tempo, e sobretudo numas estruturas que não deixam de ser da nossa administração pública, da administração local em concreto, previstas na Constituição, e por mais caricato que a situação possa parecer, o certo é que se fossem trabalhadores do privado, haverá até, embora seja condenável, como é óbvio, um fundo de garantia salarial que permite, de algum modo, obstar a situações desta natureza. Na administração pública, porque se presume que o Estado é uma pessoa de bem, é alguém em quem se confia, não se prevê nenhuma resolução, nenhuma solução para situações destas, que, como digo, motivadas poderão ter as mais legítimas razões políticas para assim atuar, mas que têm consequências óbvias financeiras que recaem sobre os trabalhadores, não há solução. Portanto, para este impasse, e o que nós, nesta comissão de trabalhadoras que reunimos até, tanto temos sérias dificuldades, como é óbvio, por causa de cada um ser do seu distrito, não vem facilmente a Lisboa reunir uma pessoa que está sozinha em Vila Real ou em Castelo Branco, mas tentámos e fizemos uma reunião e aquilo que nós consideramos é que é óbvio que não podem ser os trabalhadores a sofrer permanentemente estas consequências, porque os políticos, e passo a expressão, peço desculpa, não é para ofender ninguém em concreto, até porque, como digo, isto é uma situação que não tem a ver só com o momento atual, já vem de há muitos anos, não há, tanto o governo, os governos, nestes períodos, não decidem. O Parlamento não legisla, os autarcas não pagam e os trabalhadores sofrem as consequências. Portanto, isto é inadmissível num Estado de Direito que se presume democrático. Não pode ser. Portanto, e é no fundo isto que nós queremos apelar à sensibilidade dos senhores deputados, porque não nos pretendemos imiscuir. Se querem acabar com as assembleias distritais, acabem, mas deem-lhes uma morte digna. E, sobretudo, não façam os trabalhadores, porque estas entidades não são apenas o órgão político. O órgão político não tem dores, não come, não tem problemas de saúde, etc. Não. Estas assembleias distritais, que são muito poucas, as que na atualidade já têm, ainda têm pessoal, portanto, das 18 que supostamente estão previstas na Constituição, apenas 8 têm pessoal. Dessas 8, apenas 3 têm serviços, porque há aquelas que têm pessoal, mas é pessoal administrativo, que foi ficando afeto ao órgão distrital, digamos assim, mas essas assembleias já não têm propriamente um serviço, mas há 3 que ainda têm serviços, que é Beja, Setúbal e Lisboa. E estas 3 assembleias distritais, portanto, além do órgão político, há que saber, há que ter consciência que existem estes serviços e é preciso dar também, quando se tratar de extinguir ou dar um caminho ao órgão político, assembleia distrital, o que fazer com estes serviços. Portanto, que têm um património valiosíssimo em termos culturais, que têm património predial e, sobretudo, que têm funcionários. Portanto, não somos muitos a nível nacional, somos menos de meia centena, estão quase todos concentrados nestas 3 assembleias distritais que acabei de falar, mas o facto de haver em Vila Real apenas uma pessoa, em Castelo Branco uma, em Santarém 2, em Viseu 3, no Porto uma, essas pessoas têm tantos direitos como têm quaisquer outros trabalhadores, até porque todos nós, sem exceção, nas assembleias distritais temos contrato de trabalho em funções públicas, viemos da anterior nomeação, o nosso vínculo é, o estatuto é idêntico ao dos trabalhadores da administração local, é por tempo indeterminado, portanto não há trabalhadores com um contrato de trabalho a termo certo, há assembleias que têm 1 ou 2 colaboradores a avançados, nomeadamente Lisboa, por causa das edições, mas não estou a falar, nem é dessas pessoas que estamos a falar, é apenas daqueles que têm contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. E destes, são só 2 neste momento, mas pode a situação estender-se a muitos mais perante, digamos, o desincentivo, ou não sei propriamente que termo a dizer, mas a indiferença é talvez a mais adequada, que a maioria dos autarcas tem perante estas estruturas, isto poderá agravar-se. Neste momento são só 2 pessoas que não recebem, uma em Vila Real e outra em Lisboa, mas, portanto, há que ter consciência de que o problema não se pode arrastar assim indefinidamente. Penso que, resumidamente, é isto.
Muito obrigado, doutora Irmelinda. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares, quem querem escrever. O senhor deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, tem a palavra.
Muito obrigado. Vou colocar aqui duas ou três questões, agradecer a vinda aqui ao Parlamento. Eu sou o Cimento, vereador na Câmara Municipal de Lisboa, e recordo-me que há muito pouco tempo, não quero estar a dizer se foi na última reunião de Câmara ou se foi há 2 reuniões de Câmara, houve um vereador, o vereador, se não me engano, o vereador Carlos Moura, que levantou e colocou a questão. E na altura o Dr. António Costa disse que já não havia nenhum interesse na participação do município, que já teria comunicado isso a algures em 2011 e, portanto, entendia que não justificava que o município continuasse a suportar essa mesma cota. Confesso-lhe que ele não deu muito mais esclarecimentos e só quando fui confrontado com este pedido de audição é que tive a oportunidade de ler um bocadinho melhor o documento e os documentos que nos fizeram chegar. Havia aqui uma questão que eu lhe queria colocar e que vem na informação que nos foi remetida, em que diz, a determinada altura, que os autarcas do distrito foram perder interesse, apesar de serem obrigados a eles pertencerem às assembleias distritais. Isto é com base em que disposição legal? É apenas uma pergunta, quer dizer, porque se for o caso, é sinal que, havendo apenas são três, não é? Penso que são três assembleias distritais, então o resto do país em todo está em desconformidade legal. Poderá ser isso? Não sei. É apenas uma questão. A outra questão que queria perguntar é porque, como é que se justifica, quer dizer, que haja este desinteresse dos autarcas face a essas assembleias distritais? Quer dizer, qual é que é, na opinião da Comissão de Trabalhadores, eu percebi que há aqui questões e levantou a questão do foro político, mas quer dizer, não é apenas político, quer dizer, haverá questões concretas que levam a que os autarcas deixem de ter interesse e os municípios em se associarem no âmbito destas assembleias distritais. Falou-me na questão do vínculo dos trabalhadores. Há alguns trabalhadores que estão requisitados às câmaras? Não. Portanto, estamos a falar de um quadro próprio pessoal. Senhor, era no fundo estas as questões que lhe queria deixar e gostaria de ouvir a sua opinião. Sr. Doutor, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para dar agora a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Monqueiro, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a doutora Hermida Toscano. Bom, fazíamos uma sugestão concreta, que era mesmo a de a própria Comissão informar a tutela e os respectivos grupos parlamentares de, objetivamente, do problema que aqui foi colocado. Porque o que se resume a isto: ninguém atribui hoje nenhuma importância às assembleias distritais, mas elas existem e têm lá pessoas. E, portanto, decidir ou não decidir, há alguém que não tem culpa disso, que são os trabalhadores.
Claro.
E, portanto, o que é fundamental é que, se calhar, a Comissão fazer a mesma coisa para os diferentes grupos parlamentares e para a tutela, no sentido de nós, de uma forma convergente, podermos resolver este problema. E a ideia, enfim, cada um fará como entender depois, mas é tendencialmente, eu pelo menos pela experiência que tenho, falou em Viseu também, que conheço Viseu, digamos, o próprio autarca, que era o anterior, que era este, e eu próprio tenho a mesma opinião deles, não é? Quer dizer, não há ali nada que justifique funcionalmente a existência da Assembleia Distrital. Existe uma comunidade intermunicipal, existem as atribuições e competências. Agora, o que não tem existido é, de facto, esta preocupação de resolver. Portanto, a minha sugestão ia mais nesse sentido, porque não pode o poder político dar um mau exemplo de, por exemplo, de ter os salários, ser o autor de salários em atraso, por diferentes relativamente aos quais os trabalhadores nada têm a ver, e também do poder político não se entender nos diferentes partidos, no sentido de dar uma solução às assembleias distritais. Pode ser, então, isso tem incidências constitucionais, mas que se entendam nessa matéria, de modo a que estes problemas sejam ultrapassados, porque há muitos anos, como sabe, há muitos anos se sente que tudo se esvaziou, não é? E sente que os autarcas fazem, de uma forma geral, são incumpridores relativamente às assembleias distritais. E, portanto, estão em falta, têm um déficit, é um poder, enfim, que tem uma determinada, que tem a autonomia que tem, mas é uma situação lamentável. Quer dizer, não só não cumprir, que é uma forma de protesto, para significar, digamos, que não atribuem grande importância à existência do órgão, mas carece de uma solução. A sugestão concreta é aquela que referi, é a Comissão institucionalmente comunicar à tutela e aos respectivos presentes grupos parlamentares a necessidade de se encontrar um entendimento sobre este assunto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar Irmelinda Toscano em representação da Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais e dizer que, de facto, a Comissão de Trabalhadores tem vindo a alertar para este problema já há bastante tempo. Recordo que o ano passado, e porque em sede de Orçamento de Estado havia a possibilidade de ter resolvido este problema, o Bloco de Esquerda apresentou, ano passado, no Orçamento de Estado, exatamente uma solução que visava resolver o problema. Tendo em linha de conta que a maioria dos trabalhadores até tem um vínculo de trabalho em funções públicas, era perfeitamente possível integrar estes trabalhadores nas autarquias locais, não é? E, portanto, essa era uma medida que nós discutimos com a Comissão de Trabalhadores o ano passado e, por isso mesmo, dessa discussão decorreu uma proposta do Bloco de Esquerda que, infelizmente, não passou no Orçamento de Estado para 2013 e este ano estamos numa circunstância ainda pior. Eu confesso que pensei que 3 ou 4 trabalhadores poderiam estar ainda em sistema de requisição, mas não estão, porque há um quadro de pessoal próprio, mas sempre os trabalhadores tiveram a sua situação laboral com um vínculo público e, portanto, a natureza do seu vínculo permite que se apliquem apenas as regras aos trabalhadores em funções públicas e não outras regras quaisquer. Nesta circunstância, eu subscrevo e, portanto, sem me deter a mais detalhes desta situação, que creio que é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, porque já houveram várias reuniões individuais com os grupos parlamentares e agora estamos aqui nesta comissão e, portanto, todos nós, de uma ou de outra forma, conhecem a situação, quer por coincidência de alguns dos senhores deputados até serem autarcas das Assembleias Distritais, que até têm o problema maior, e, portanto, ele ainda explicou-nos aqui que, de facto, há três organismos que têm serviços. Era importante também fazer a aflição, essa não será um problema da Assembleia da República, mas dos municípios em causa, como é que esses serviços serão assegurados, nomeadamente em assembleias em que a gestão de património e outras matérias muito importantes, mas fundamentalmente a gestão do património que é assegurada por estes trabalhadores, como é que também se toma medidas no sentido da salvaguarda das funções que estes trabalhadores desempenham nessa matéria, que eu creio que não é despiciando. No entanto, penso que é chegado o tempo, e aqui em sede comissão, de todos nós nos responsabilizarmos no sentido da resolução deste problema. Não estamos perante um problema que implique verbas acrescidas, uma vez que as pessoas têm os direitos, os salários e todos os outros decorrentes de serem trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas e, por isso mesmo, não há aqui qualquer acréscimo de verbas, estão só o tirar de um lado para pôr no outro. E, portanto, eu creio que o caminho será aquele que nós preconizámos o ano passado, a proposta que fizemos, que é exatamente, até porque a lei já prevê a extinção destes organismos há bastante tempo, há muitos anos, e foi-se deixando, portanto, há aqui um desleixo objetivo de não ter resolvido o problema. Acho que é chegado o momento de resolver com os trabalhadores, conversando. Creio que há muita abertura deles próprios para serem integrados em autarquias e, portanto, eu creio em autarquias ou noutros serviços, mas creio que em autarquias seria bastante mais condizente com aquilo que são as suas atribuições, a sua experiência profissional e tudo mais. E eu acho que é mesmo chegado o momento de resolver. Esta comissão tem essa responsabilidade pela nossa parte, toda a disponibilidade para contribuir para a resolução deste problema, aliás, em linha com aquilo que já o ano passado defendemos em sede do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim. Faz saber, depois queria dar também algumas notas, mas faz... Não, eu queria também dar, enfim, algumas notas pelo conhecimento que tenho desta matéria. Eu fui autarca numa Câmara de Distrito de Leiria e em Leiria há 20 anos que nós resolvemos este problema. Portanto, eu de facto não percebo também porque é que isto ainda subsiste. Eu lembro que no mandato de 90 a 93 a Assembleia Social de Leiria não funcionava, reunimos uma vez ou duas, depois não havia quórum, de facto os autarcas não se interessavam, já não tinha perdido o interesse, mas conseguimos juntar-nos e tudo o que era património, lembro-me que havia casas da criança, era mais isso em Leiria, foi passado para as câmaras aceitaram, foi tudo transferido para as câmaras, em Leiria passou para a Câmara de Leiria, funcionários não havia porque o apoio era dado por funcionários do Governo Civil e pronto, e resolveu-se o problema, como com certeza se resolveu em muitas outras assembleias sociais do país. De facto, não se percebe como é que subsistem desta questão. Eu concordo com as sugestões que foram feitas, nomeadamente pelo Sr. Deputado José Junqueiro, acho que há que transmitir isto, naturalmente eu transmitirei também ao grupo parlamentar do PSD e que a Comissão faça chegar isto ao Governo, através do respectivo Ministério. Se calhar há que haver aqui um diálogo também do Governo com as próprias autarquias e com a Associação Nacional de Municípios, porque a questão, e era uma pergunta que eu fazia, é esta. Eu vejo aqui, por exemplo, em Lisboa, ou em Beja, que são 3, ou em Setúbal, que são 15, há um museu de âmbito distrital, arquivos distritais, se calhar não é a Câmara de Beja, ou a Câmara de Lisboa, ou a Câmara de Setúbal, que sozinhas estão dispostas a assegurar isto, não é? Dado que o âmbito é distrital. Bom, mas nós hoje temos áreas metropolitanas e temos CIMs que quase até abrangem, portanto, isso se calhar passará por isso, não é? Não sei. Eu gostava também só de perguntar qual é a vossa opinião dos trabalhadores, quer dizer, é inevitável que as assembleias vão ser extintas, então isto deve passar, os trabalhadores ou estes serviços devem passar para onde? Para as câmaras ou para as CIMs ou para as áreas metropolitanas? Enfim, era só saber a vossa opinião e, de resto, naturalmente, esta comissão fará chegar aos grupos parlamentares e ao Governo, enfim, para que de facto se encontre uma solução, porque isto é, acho que é de facto insustentável. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É só uma pequena nota para dizer o seguinte e tocou no ponto que eu ia também referir. Eu concordo com a sugestão do Sr. Deputado José Junqueiro e penso que há aqui um consenso dos vários partidos relativamente ao problema em si e, portanto, há necessidade de se ter que encontrar uma solução que, como é evidente, quer dizer, estão aqui pessoas em causa e, portanto, é no respeito por essas pessoas, evidentemente, porque o poder político, como disse bem, é responsável por arrastar essa situação. Agora, eu penso que nessa recomendação que foi feita ao Governo dizer, e a nossa preocupação relativamente a esta matéria e na tentativa de encontrar, evidentemente, uma solução, eu penso que deve também ser recomendado ao Governo que articule com as respectivas câmaras municipais dizendo que está-se a tentar encontrar uma solução e que até se encontrar essa mesma solução, que as autarquias mantenham pelo menos os pagamentos como forma de proteger aquilo que são os vencimentos e os ordenados. E, portanto, como é evidente, o Governo não tem capacidade, nem o Parlamento, de chegar a uma autarquia, seja de Lisboa, de Beja ou de Viseu, ou de Vila Real, não é? E dizer que os senhores têm que continuar a pagar as suas cotas, mas se o Governo manifestar a intenção de dizer que está a tentar resolver o assunto juntamente com o Parlamento e juntamente com as câmaras e juntamente com as assembleias distritais, dando um determinado prazo, eventualmente até para isso, ou sugerindo eventualmente uma calendarização, de forma a que possamos resolver este problema e que os trabalhadores, evidentemente, fiquem salvaguardados. Dizendo pela minha parte que se houver essa recomendação, e espero que ela exista, no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa, suscitarei também a questão, como é evidente. Agora, eu só vejo a resolução deste problema se isto for feito de uma forma articulada. De uma forma articulada, com um consenso alargado entre as várias forças políticas, porque estamos a falar de autarcas de várias forças políticas também. Portanto, o primeiro sinal dado pelo Parlamento, eu penso que é um sinal positivo e, portanto, nessa medida, parece-me que há aqui uma plataforma de entendimento político que poderá servir de almofada também para o Governo na forma de pressão junto das respectivas autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava novamente a palavra ao Dr. Emílio Toscano para os comentários finais.
A segunda informação que, quando marcaram a reunião, davam 10 minutos para responder às perguntas dos senhores deputados. São tantas perguntas que não
foram assim
se...
tantas. Sim, tens 10 minutos, porque às 11 temos.
Vou tentar resumir. Portanto, começando pelo com que foram colocadas. Relativamente à questão concreta que colocou do Dr. António Costa, de facto, o Dr. António Costa, numa carta de 30/12/2011, informou à Assembleia Distrital de Lisboa, à Presidência, de que iria, por motivos de índole económica, são as que alegam, da austeridade, deixar de pagar à Assembleia Distrital e deixaria, portanto, também de participar na respectiva Assembleia Distrital. Não são apresentados quaisquer motivos de índole jurídica e propõe-se nessa carta, que é tida como em nome do município de Lisboa, mas não há deliberação da Câmara, é uma posição pessoal do Dr. António Costa, uma sugestão ao Sr. Presidente que é suspenda o funcionamento da Assembleia Distrital, embora o Dr. António Costa também nessa carta diga que reconhece que não se pode extinguir a Assembleia Distrital porque ela está prevista na Constituição. E essa carta, não sei, mas eu penso que terei também enviado na documentação, essa carta consta. A obrigatoriedade de pertencer a uma Assembleia Distrital decorre exatamente do artigo 291 da Constituição e do Decreto-Lei 591, onde não está prevista a possibilidade, tal qual agora, como acontece na CIME, na Lei 75/2013, a possibilidade do abandono. Não está previsto. Portanto, obrigatoriamente, as Assembleias Distritais pertencem a esse órgão distrital. O que é que acontece? Naquelas que não funcionam, foi como o Sr. Deputado explicou, atempadamente, muitas delas que reuniram, que ou já não tinham serviços, porque quando o Decreto-Lei 591 foi publicado, muitas Assembleias Distritais já tinham, ao longo do pós-25 de Abril, quando transitaram das juntas distritais para Assembleias Distritais, foram perdendo tanto capacidade de intervenção, portanto, apareceram outras soluções a nível associativo municipal e os próprios autarcas no órgão próprio distrital deliberaram dar caminho ao seu património cultural, predial, e os que tinham funcionários integraram tantas pessoas nas câmaras municipais. Portanto, e por isso restaram algumas assembleias distritais que os autarcas também, legitimamente, nos órgãos distritais, resolveram dar continuidade àqueles serviços, que foi sobretudo os serviços culturais. Portanto, o Museu Regional Rainha Dona Leonor em Beja, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal em Setúbal e os serviços de cultura que têm arquivo distrital, um museu etnográfico, uma biblioteca pública, um serviço editorial, um núcleo de investigação arqueológica que dá apoio aos municípios, que legitimamente, como digo, no órgão próprio, também deliberaram dar continuidade. Restaram algumas assembleias distritais que, por indiferença, por esquecimento, não sei explicar, não há uma explicação razoável para isso, que não tendo a Assembleia Distrital nenhum serviço, já algumas delas não tendo património, outras tendo até património valiosíssimo, os autarcas nem sequer conseguem já reunir, alguns há mais de 3-4 mandatos, portanto, haverá mais de uma década, alguns quase há duas décadas, que apesar de não reunirem o órgão deliberativo, foram ficando com aquelas pessoas. Estavam ali, não decidiram, as pessoas ficaram e as pessoas lá foram-se mantendo. Como têm, em alguns casos, património que rende, tem receitas, mesmo os autarcas, portanto, as autarquias, não contribuindo com uma verba específica para a manutenção dos serviços, as pessoas puderam ir sendo pagas, de alguma forma, sem ter serviços específicos, mas foram sendo pagas porque havia esse património que rendia. Por exemplo, o caso mais paradigmático é o do Porto, que tem apenas uma funcionária, mas tem um património imenso que rende dinheiro. Portanto, há uma bomba de gasolina, que eles são proprietários, que só esse bem rende o suficiente para pagar a funcionária, fazer investimento e ainda terem dinheiro no banco a render. Está a ver? Portanto, essa Assembleia Distrital e os autarcas do Distrito do Porto não pagam um cêntimo para a Assembleia Distrital, mas também, passo a expressão, desculpem realmente a palavra que eu vou dizer, estão-se borrifando, porque têm dinheiro. Pronto, não se interessam, mas também não faz mal, não precisam. Agora, nas outras assembleias distritais, nomeadamente Vila Real e Lisboa, são os casos mais graves, porque são aquelas cujo património não rende e dependem exclusivamente dos contributos dos municípios. Pronto, aí é que está o problema. São essas assembleias distritais que estão proibidas por lei de contrair empréstimos, não têm também, com participação via orçamento de Estado, não têm quaisquer outras fontes de rendimentos e o problema agudiza-se quando os autarcas deixam, como forma de pressão política, deixar, achar que é legítimo, deixar de pagar as suas contribuições. E aí, em alguns casos, o problema, por exemplo, em Vila Real, a funcionária já chegou há uns anos atrás a estar 10 meses consecutivos sem receber vencimento. Foi porque a Caixa Geral de Aposentações resolveu mandar penhorar o edifício sede da Assembleia Distrital, é que os autarcas, alguns, não todos, são três, sobretudo, os que ainda pagam, que é o de Vila Real, Santa Marta de Penaguião e Alijó, resolveram, o que também não é justo perante os outros, que não pagam, haver alguns que depois assumem as suas responsabilidades, e mais algumas, e os a trabalhadora lá conseguiu voltar a receber. Mas já está novamente há 4 meses consecutivos sem receber, e agora, como a Caixa Geral de Aposentações ainda não mandou penhorar nada, mas não queremos, penso eu, que chegar a esse ponto. Quer dizer, isto é muito mau, não é? Quanto ao vínculo, já está a explicar, somos todos trabalhadores com funções públicas, quadros próprios, as assembleias distritais, todas elas têm quadros, que agora são mapas próprios. Não há ninguém requisitado das autarquias, portanto, somos todos de cada uma das assembleias distritais. Em relação à informação que esta comissão já fez, é obviamente que antes de contactar esta comissão, e também pedimos audiência de direitos, liberdades e garantias, contactámos todos os grupos parlamentares, o Governo, o Ministro da Tutela, o Secretário de Estado, até o Presidente da República, que resolveu nos responder dizendo que o momento não era oportuno para tratar esta questão, apesar de haverem trabalhadores há 4 meses consecutivos sem receber salário. A resposta que nos deu é que não era oportuno. Portanto, isto chocou-nos imenso. Não sei o que é que será oportuno ou quando é que será oportuno. Mas, portanto, nós já fizemos todas essas diligências e não apenas agora com o problema já em concreto. Já tínhamos feito e tivemos uma reunião da qual fizemos uma ata até, que penso que terá sido enviada e anexa à documentação que distribuímos, em 2012, com o ainda então Paulo Júlio como secretário de Estado da Administração Local, e onde os trabalhadores desta comissão, e isto enquadra-se um pouco na sua questão, que a solução mais viável que nós, de facto, considerávamos era a integração ou nos municípios, no caso daquelas assembleias distritais que existe uma pessoa, existem duas, que não há serviços, que é o caso de Vila Real, que é o caso de Castelo Branco, o caso de Santarém, que são funcionárias administrativas, são todas assistentes administrativas ou assistentes operacionais, que, como não há um serviço a manter, que essas pessoas fossem integradas, por exemplo, no município da sua área de residência. Em relação às outras três, já nessa altura, a Comissão de Trabalhadores, e de acordo, eu não sei se seria muito mais a visão que o Dr. Paulo Júlio tinha, ou se era a própria visão do Governo ou da Secretaria de Estado, que até tinha acabado, uns meses antes de nós termos essa audiência, o Dr. Paulo Júlio e o Secretário de Estado da Administração Interna tinham feito uma carta que tinham enviado às assembleias distritais todas do país, propondo aos autarcas que deliberassem, portanto, já nesta visão da extinção dos serviços, deliberassem naqueles que existem, nos distritos onde existem, portanto, os tais serviços ainda a manter e o pessoal, uma solução de âmbito supramunicipal. O próprio Dr. Paulo Júlio dizia-nos que era essa a visão da Secretaria de Estado dentro aquela época, mas quer dizer, já com este governo, era uma solução, dado, como disse muito bem aqui o Sr. Deputado, que muitos serviços são de âmbito supramunicipal, haver, no caso de Beja ou de Setúbal, a assunção apenas por um município A ou B de todo aquele serviço, não seria justo. E então a solução proposta e que os trabalhadores, obviamente, não se opõem, porque não temos que nos opor a nós, é indiferente quem é, passa a expressão, o patrão. Portanto, queremos é manter o serviço nos casos em que assim for entendido, porque é válido, que é o caso, obviamente, ninguém vai aqui discutir a extinção do Museu Regional Rainha Dona Leonora, ou o Museu de Arqueologia, tanto e Etnografia do Distrito de Setúbal, é óbvio. Em relação aos serviços de cultura da Assembleia Distrital de Lisboa, e apesar de ser aquele que diretamente a mim me afeta mais, como é óbvio, é lá que eu trabalho, compreendo que, para mais, são apenas 4 pessoas, contrariamente aos outros que, mesmo assim, são muito mais. É um serviço que a biblioteca não tem, apesar de nós darmos a importância que deve ter, no âmbito, sobretudo, daquela freguesia onde ela está implantada, mas não tem, nem de perto nem de longe, a influência e a importância que tem os dois museus que acabei de falar. Teria que também ser pensada uma solução, mas aí já não choca se fosse uma solução de integração no município, porque o âmbito de intervenção destes serviços não se não é tão supramunicipal como é nos outros dois. E até mais, se pensarmos bem, que penso que é uma coisa que o Dr. António Costa e talvez a maioria dos senhores vereadores desconhece, embora no site do município de Lisboa, quem for procurar pela Biblioteca dos Serviços de Cultura da Assembleia Distrital, pensa que é já um equipamento municipal. Está, e até de forma elogiosa, falado como se fosse um equipamento do município. As pessoas ficam confusas. Portanto, os nossos serviços de cultura apoiam, sobretudo, os munícipes de Lisboa. Portanto, e isso não é uma coisa que é falada, não é dito. O nosso boletim cultural, de facto, é um boletim que transcende o município, até transcende, em alguns casos, o próprio distrito de Lisboa. É portanto, uma revista cultural anual publicada, tanto até com e credenciada a nível até tanto do estrangeiro, nos mais altos fóruns académicos e culturais. Mas é um boletim, não é um serviço com instalações próprias, é um pouco diferente. Não sei se terá ficado alguma questão por abordar, como digo, isto são tantas, mas acabaram por ficar um pouco misturadas umas com as outras, mas penso que acabei por basicamente focar tudo.
Eu penso que sim, muito obrigado. Eu penso que, de modo geral, respondeu às questões. Enfim, há aqui alguma sintonia em ajudarmos a tentar resolver o problema. Portanto, já ficou com a nota. Cada grupo parlamentar vai naturalmente envolver-se nesta questão. Vamos fazer chegar à tutela, ao Governo e aos grupos parlamentares e vamos ver se rapidamente se consegue naturalmente resolver esta situação que não faz sentido que continue assim. Muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia, senhores e senhores deputados. Eu cumprimento o Dr. Irmelinda Toscano em representação dos trabalhadores das Assembleias Distritais. Este grupo de trabalhadores tinha pedido em tempos uma reunião, uma audiência à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, depois, entretanto, meteu-se esta questão do orçamento, repetiram recentemente o pedido, ao que a Comissão acedeu em serem recebidos por o grupo de trabalho que nós temos precisamente para esta questão das audiências. Vamos dar início à reunião. Estão presentes eu próprio, Fernando Marques, em representação do PSD, o deputado José Junqueira, em representação do PS, o deputado João Gonçalves Pereira, em representação do CDS, e a deputada Mariana Aiveca, em representação do Bloco de Esquerda. Portanto, estão quase todos os partidos representados. Podemos dar início a esta audiência. Eu dava a palavra à doutora Irmelinda Toscano para apresentar o que tem por conveniente apresentar, depois cada deputado se assim entender, para apurar as questões que entender, e no final poderá responder. Tem a palavra.
Primeiro, queria agradecer a todos a disponibilidade então, para nos terem recebido e passo a expor brevemente. Penso que a documentação que enviámos terá sido distribuída, portanto, eu vou fazer apenas Um breve resumo da situação e daquilo que nos trouxe tanto até este pedido de audiência. Portanto, é óbvio que as razões para esta instabilidade em que as assembleias distritais vivem, e não é de agora, portanto, já na prática, sobretudo depois da implementação do Decreto-Lei 591, têm vivido estas estruturas numa grande instabilidade, são razões sobretudo de índole política, mas nós, como Comissão de Trabalhadores, não é tanto esses pormenores que queremos tratar, e apenas os reflexos que da ação, tanto política, têm vindo a recair sobre os trabalhadores, e que passo a elencar brevemente. Neste momento, para lá de outras, digamos, situações também graves em que o conjunto destes trabalhadores, mais nos distritos, menos noutros, mas em que todos vivemos, que também se prende com a falta de condições até tanto logísticas para o seu trabalho do dia a dia, há casos até mesmo de condições de trabalho que se pode dizer de algum modo degradantes, porque podem estar em causa até a saúde e a segurança desses trabalhadores, é sobretudo a questão dos salários em atraso que nos preocupa neste momento. Há já duas assembleias distritais, que são a de Lisboa e a de Vila Real, que têm trabalhadores com 4 meses consecutivos de salários em atraso. São 4 meses, é muito tempo e sobretudo numas estruturas que não deixam de ser da nossa administração pública, da administração local em concreto, previstas na Constituição e, por mais caricato que a situação possa parecer, o certo é que se fossem trabalhadores do privado, haverá até, embora seja condenável, como é óbvio, um fundo de garantia salarial que permite, de algum modo, obstar a situações desta natureza. Na administração pública, porque se presume que o Estado é uma pessoa de bem, é alguém em quem se confia, não se prevê nenhuma resolução, nenhuma solução para situações destas, que, como digo, motivadas, poderão ter as mais legítimas razões políticas para assim atuar, mas que têm consequências óbvias financeiras que recaem sobre os trabalhadores, não há solução. Portanto, para este impasse, e o que nós, nesta comissão de trabalhadoras que reunimos até, portanto, temos sérias dificuldades, como é óbvio, por causa de cada um ser do seu distrito, não vem facilmente a Lisboa reunir uma pessoa que está sozinha em Vila Real ou em Castelo Branco, mas tentámos e fizemos uma reunião e aquilo que nós consideramos é que é óbvio que não podem ser os trabalhadores a sofrer permanentemente estas consequências, porque os políticos, e passo a expressão, peço desculpa, não é para ofender ninguém em concreto, até porque, como digo, isto é uma situação, não tem a ver só com o momento atual, já vem de há muitos anos, não há, portanto, o governo, os governos nestes períodos não decidem, o Parlamento não legisla, os autarcas não pagam e os trabalhadores sofrem as consequências. Portanto, isto é inadmissível num Estado de Direito que se presume democrático. Não pode ser. Portanto, e é no fundo isto que nós queremos apelar à sensibilidade dos senhores deputados, porque não nos pretendemos imiscuir. Se querem acabar com as assembleias distritais, acabem, mas deem-lhes uma morte digna e, sobretudo, não façam os trabalhadores, porque estas entidades não são apenas o órgão político. O órgão político não tem dores, não come, não tem problemas de saúde, etc. Não. Estas assembleias distritais, que são muito poucas, as que na atualidade já têm, ainda têm pessoal, portanto, das 18 que supostamente estão previstas na Constituição, apenas 8 têm pessoal, Dessas 8, apenas 3 têm serviços, porque há aquelas que têm pessoal, mas é pessoal administrativo, que foi ficando afeto ao órgão distrital, digamos assim, mas essas assembleias já não têm propriamente um serviço, mas há 3 que ainda têm serviços, que é Beja, Setúbal e Lisboa. E estas 3 assembleias distritais, portanto, além do órgão político, há que saber, há que ter consciência que existem estes serviços e é preciso dar também, quando se tratar de extinguir ou dar um caminho ao órgão político, assembleia distrital, o que fazer com estes serviços. Portanto, que têm um património valiosíssimo em termos culturais, que têm património predial e, sobretudo, que têm funcionários. Portanto, não somos muitos a nível nacional, somos menos de meia centena. Estão quase todos concentrados nestas 3 assembleias distritais que acabei de falar, mas o facto de haver em Vila Real apenas uma pessoa, em Castelo Branco uma, em Santarém 2, em Viseu 3, no Porto 1, essas pessoas têm tantos direitos como têm quaisquer outros trabalhadores, até porque todos nós, sem exceção, nas assembleias distritais temos contrato de trabalho em funções públicas, viemos da anterior nomeação, o nosso vínculo é, o estatuto é idêntico ao dos trabalhadores da administração local, é por tempo indeterminado, portanto não há trabalhadores com um contrato de trabalho a termo certo, há assembleias que têm 1 ou 2 colaboradores a avançados, nomeadamente Lisboa, por causa das edições, mas não estou a falar, nem é dessas pessoas que estamos a falar, é apenas daqueles que têm contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. E destes, são só 2 neste momento, mas pode a situação estender-se a muitos mais perante, digamos, o desincentivo, ou não sei propriamente que termo a dizer, mas a indiferença é talvez a mais adequada, que a maioria dos autarcas tem perante estas estruturas, isto poderá agravar-se. Neste momento são só 2 pessoas que não recebem, uma em Vila Real e outra em Lisboa, mas, portanto, há que ter consciência de que o problema não se pode arrastar assim indefinidamente. Penso que, resumidamente, é isto.
Muito obrigado, doutora Irmelinda. Dava agora a palavra aos grupos parlamentares, quem querem escrever. O senhor deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, tem a palavra.
Muito obrigado. Professor, queria colocar aqui duas ou três questões, agradecer a vinda aqui ao Parlamento. Eu sou o Cimento, vereador na Câmara Municipal de Lisboa, e recordo-me que há muito pouco tempo, não quero estar a dizer se foi na última reunião de Câmara ou se foi há 2 reuniões de Câmara, houve um vereador, o vereador, se não me engano, o vereador Carlos Moura, que levantou e colocou a questão. E na altura o doutor António Costa disse que já não havia nenhum interesse na participação do município, que já teria comunicado isso a algures em 2011, e, portanto, entendia que não justificava que o município continuasse a suportar essa mesma cota. Confesso-lhe que ele não deu muito mais esclarecimentos e só quando fui confrontado com este pedido de audição é que tive a oportunidade de ler um bocadinho melhor o documento e os documentos que nos fizeram chegar. Havia aqui uma questão que eu queria colocar e que vem na informação que nos foi remetida, em que diz, a determinada altura, que os autarcas do distrito foram perder interesse, apesar de serem obrigados a eles pertencerem às assembleias distritais. Isto é com base em que disposição legal? É apenas uma pergunta, quer dizer, porque se for o caso, é sinal que, havendo apenas são 3, não é? Penso que são 3 assembleias distritais, então o resto do país em todo está em desconformidade legal. Poderá ser isso? Não sei. É apenas uma questão. A outra questão que eu queria perguntar é porque, como é que se justifica, quer dizer, que haja este desinteresse dos autarcas face a essas assembleias distritais? Quer dizer, qual é que é Na opinião da Comissão de Trabalhadores, já eu percebi que há aqui questões, levantou a questão do foro político, mas quer dizer, mas não é apenas político, quer dizer, haverá questões concretas que levam a que os autarcas deixem de ter interesse e os municípios em se associarem no âmbito destas assembleias distritais. Falou-me na questão do vínculo dos trabalhadores. Há alguns trabalhadores que estão requisitados às câmaras? Não. Portanto, estamos a falar de um quadro próprio pessoal. Era no fundo estas as questões que lhe queria deixar e gostaria de ouvir a sua opinião. Sr. Doutor, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me agora a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Monqueiro, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a doutora Hermida Toscano. Bom, fazíamos uma sugestão concreta, que era mesmo a de a própria Comissão informar a tutela e os respectivos grupos parlamentares de, objetivamente, do problema que aqui foi colocado. Porque o que se resume a isto, ninguém atribui hoje nenhuma importância às assembleias distritais, mas elas existem e têm lá pessoas. E, portanto, decidir ou não decidir, há alguém que não tem culpa disso, que são os trabalhadores.
Claro.
E, portanto, o que é fundamental é, se calhar, a Comissão fazer a mesma coisa para os diferentes grupos parlamentares e para a tutela, no sentido de nós, de uma forma convergente, podermos resolver este problema. Porque a ideia, enfim, cada um fará como entender depois, mas é tendencialmente, eu pelo menos pela experiência que tenho, falou em Viseu, também conheço Viseu, digamos, o próprio autarca, quer o anterior, quer este, e eu próprio tenho a mesma opinião deles, não é? Quer dizer, não há ali nada que justifique funcionalmente a existência da Assembleia Distrital. Existe uma comunidade intermunicipal, existem as atribuições e competências. Agora, o que não tem existido é, de facto, esta preocupação de resolver. Portanto, a minha sugestão ia mais nesse sentido, porque não pode o poder político dar um mau exemplo de, por exemplo, de ter os salários, ser o autor de salários em atraso, por diferentes relativamente aos quais os trabalhadores nada têm a ver, e também do poder político não se entender nos diferentes partidos, no sentido de dar uma solução às assembleias distritais. Pode ser, então, isso tem incidências constitucionais, mas que se entendam nessa matéria, de modo a que estes problemas sejam ultrapassados. Porque há muitos anos, como sabe, há muitos anos se sente que tudo se esvaziou, não é? E sente que os autarcas fazem, de uma forma geral, são incumpridores relativamente às assembleias distritais. E, portanto, estão em falta, têm um déficit, é um poder, enfim, que tem uma determinada, que tem a autonomia que tem, mas é uma situação lamentável, quer dizer, não só não cumprir, que é uma forma de protesto para significar, digamos, que não atribuem grande importância à existência do órgão, mas carece de uma solução. A solução concreta é aquela que referi, é a Comissão institucionalmente comunicar à tutela e aos respectivos presentes grupos parlamentares a necessidade de se encontrar um entendimento sobre este assunto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar Irmelinda Toscano em representação da Comissão de Trabalhadores das Assembleias Distritais e dizer que, de facto, a Comissão de Trabalhadores tem vindo a alertar para este problema já há bastante tempo. Recordo que o ano passado, e porque em sede de Orçamento de Estado havia a possibilidade de ter resolvido este problema, o Bloco de Esquerda apresentou ano passado no Orçamento de Estado exatamente uma solução que visava resolver o problema, tendo em linha de conta que a maioria dos trabalhadores até tem um vínculo de trabalho em funções públicas. Era perfeitamente possível integrar estes trabalhadores nas autarquias locais, não é? E, portanto, essa era uma medida que nós discutimos com a Comissão de Trabalhadores o ano passado, e por isso mesmo dessa discussão decorreu uma proposta do Bloco de Esquerda que, infelizmente, não passou no Orçamento de Estado para 2013, e este ano estamos numa circunstância ainda pior. Eu confesso que pensei que 3 ou 4 trabalhadores poderiam estar ainda em sistema de requisição, mas não estão, porque há um quadro de pessoal próprio, mas sempre os trabalhadores tiveram a sua situação laboral com um vínculo público e, portanto, a natureza do seu vínculo permite que se apliquem apenas as regras aos trabalhadores em funções públicas e não outras regras quaisquer. Nesta circunstância, eu subscrevo e, portanto, sem me deter a mais detalhes desta situação, que creio que é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, porque já houveram várias reuniões individuais com os grupos parlamentares e agora estamos aqui nesta comissão e, portanto, todos nós, de uma ou de outra forma, conhecem a situação, quer por coincidência de alguns dos senhores deputados até serem autarcas das assembleias distritais, que até têm o problema maior. E, portanto, ele ainda explicou-nos aqui que, de facto, há três organismos que têm serviços. Era importante também fazer a aflição, essa não será um problema da Assembleia da República, mas dos municípios em causa, como é que esses serviços serão assegurados, nomeadamente em assembleias em que a gestão de património e outras matérias muito importantes, mas fundamentalmente a gestão do património que é assegurada por estes trabalhadores, como é que também se toma medidas no sentido da salvaguarda das funções que estes trabalhadores desempenham nessa matéria, que eu creio que não é despiciando. No entanto, penso que é chegado o tempo, e aqui em sede comissão, de todos nós nos responsabilizarmos no sentido da resolução deste problema. Não estamos perante um problema que implique verbas acrescidas, uma vez que as pessoas têm os direitos, os salários e todos os outros decorrentes de serem trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, e por isso mesmo não há aqui qualquer acréscimo de verbas, estão só o tirar de um lado para pôr no outro. E, portanto, eu creio que o caminho será aquele que nós preconizámos o ano passado, a proposta que fizemos, que é exatamente, até porque a lei já prevê a extinção destes organismos há bastante tempo, há muitos anos, e foi-se deixando, portanto, há aqui um desleixo objetivo de não ter resolvido o problema. Acho que é chegado o momento de resolver com os trabalhadores, conversando. Creio que há muita abertura deles próprios para serem integrados em autarquias e, portanto, eu creio em autarquias ou noutros serviços, mas creio que em autarquias seria bastante mais condizente com aquilo que são as suas atribuições, a sua experiência profissional e tudo mais. E eu acho que é mesmo chegado o momento de resolver. Esta comissão tem essa responsabilidade, pela nossa parte, toda a disponibilidade para contribuir para a resolução deste problema, aliás, em linha com aquilo que já o ano passado defendemos em sede do Orçamento de Estado. Era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim. Faz favor, depois queria dar também algumas notas, mas faz... Não, eu queria também dar, enfim, algumas notas pelo conhecimento que tenho desta matéria. Eu fui autarca numa Câmara de Justiça de Leiria e em Leiria há 20 anos que nós resolvemos este problema. Portanto, eu de facto não percebo também porque é que isto ainda subsiste. Eu lembro-me que no mandato de 90 a 93 a Assembleia Social de Leiria não funcionava, reunimos uma vez ou duas, depois não havia quórum, de facto os autarcas não se interessavam, já não tinha perdido o interesse, mas conseguimos juntar-nos e tudo o que era património, lembro-me que havia casas da criança, era mais isso em Leiria, foi passado para as câmaras aceitaram, foi tudo transferido para as câmaras, em Leiria passou para a Câmara de Leiria, funcionários não havia porque o apoio era dado pelos funcionários do Governo Civil e pronto, e resolveu-se o problema, como com certeza se resolveu em muitas outras assembleias societárias do país. De facto, não se percebe como é que subsistem desta questão. Eu concordo com as sugestões que foram feitas, nomeadamente pelo Sr. Deputado José Junqueiro, acho que há que transmitir isto, naturalmente eu transmitirei também ao Grupo Parlamentar do PSD e que a Comissão faça chegar isto ao Governo, através do respectivo Ministério. Se calhar há que haver aqui um diálogo também do Governo com as próprias autarquias e com a Associação Nacional de Municípios, porque a questão, e era uma pergunta que eu fazia, é esta. Eu vejo aqui, por exemplo, em Lisboa, ou em Beja, que são 3, ou em Setúbal, que são 15, há um museu de âmbito distrital, arquivos distritais. Se calhar não é a Câmara de Beja, ou a Câmara de Lisboa, ou a Câmara de Setúbal, que sozinhas estão dispostas a assegurar isto, não é? Dado que o âmbito é distrital, distrital. Bom, mas nós hoje temos áreas metropolitanas e temos CIMs que quase até abrangem, portanto, isso se calhar passará por isso, não é? Não sei. Eu gostava também só de lhe perguntar qual é a vossa opinião dos trabalhadores, quer dizer, é inevitável que as assembleias vão ser extintas, então isto deve passar, os trabalhadores ou estes serviços devem passar para onde? Para as câmaras ou para as CIMs ou para as áreas metropolitanas? Enfim, era só saber a vossa opinião e, de resto, naturalmente, esta comissão fará chegar aos grupos parlamentares e ao Governo, enfim, para que de facto se encontre uma solução, porque isto acho que é de facto insustentável. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É só uma pequena nota para dizer o seguinte e tocou no ponto que eu ia também referir. Eu concordo com a sugestão do Sr. Deputado José Junqueiro e penso que há aqui um consenso dos vários partidos relativamente ao problema em si e, portanto, e à necessidade de se ter que encontrar uma solução que, como é evidente, quer dizer, estão aqui pessoas em causa e, portanto, é no respeito por essas pessoas, evidentemente, porque o poder político, como disse bem, é responsável por arrastar essa situação. Agora, eu penso que nessa recomendação que foi feita ao Governo, dizer, e a nossa preocupação relativamente a esta matéria e na tentativa de encontrar, evidentemente, uma solução, eu penso que deve também ser recomendado ao Governo que articule com as respectivas câmaras municipais, dizendo que está-se a tentar encontrar uma solução e que até se encontrar essa mesma solução, que as autarquias mantenham pelo menos os pagamentos como forma de proteger aquilo que são os vencimentos e os ordenados. E, portanto, como é evidente, o Governo não tem capacidade, nem o Parlamento, de chegar a uma autarquia, seja de Lisboa, de Beja ou de Viseu, ou de Vila Real, não é? E dizer que os senhores têm que continuar a pagar as suas cotas, mas se o Governo manifestar a intenção de dizer que está a tentar resolver o assunto, juntamente com o Parlamento e juntamente com as câmaras e juntamente com as assembleias distritais, dando um determinado prazo, eventualmente até para isso, ou sugerindo eventualmente uma calendarização, de forma a que possamos resolver este problema e que os trabalhadores, evidentemente, fiquem salvaguardados. Dizendo pela minha parte que se houver essa recomendação, e espero que ela exista, no âmbito da Câmara Municipal de Lisboa, suscitarei também a questão, como é evidente. Agora, eu só vejo a resolução deste problema se isto for feito de uma forma articulada. De uma forma articulada, com um consenso alargado entre as várias forças políticas, porque estamos a falar de autarcas de várias forças políticas também. Portanto, o primeiro sinal dado pelo Parlamento, eu penso que é um sinal positivo e, portanto, nessa medida, parece-me que há aqui uma plataforma de entendimento político que poderá servir de almofada também para o Governo na forma de pressão junto das respectivas autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava novamente a palavra ao Dr. Emílio Toscano para os comentários finais.
A segunda informação que, quando marcaram a reunião, davam-me 10 minutos para responder às perguntas dos senhores deputados. São tantas perguntas que não
foram
sei
assim
se...
tantas. Sim, tens 10 minutos, porque às 11 temos.
Vou tentar resumir. Portanto, começando pelo com que foram colocadas. Relativamente à questão concreta que colocou do Dr. António Costa, de facto, o Dr. António Costa, numa carta de 30/12/2011, informou à Assembleia Distrital de Lisboa, à Presidência, de que iria, por motivos de índole económica, são as que alegam, da austeridade, deixar de pagar à Assembleia Distrital e deixaria, portanto, também de participar na respectiva Assembleia Distrital. Não são apresentados quaisquer motivos de índole jurídica e propõe-se nessa carta, que é tida como em nome do município de Lisboa, mas não há deliberação da Câmara, é uma posição pessoal do Dr. António Costa, uma sugestão ao Sr. Presidente que é suspenda o funcionamento da Assembleia Distrital, embora o Dr. António Costa também nessa carta diga que reconhece que não se pode extinguir a Assembleia Distrital porque ela está prevista na Constituição. E essa carta, não sei, mas eu penso que terei também enviado na documentação, essa carta consta. A obrigatoriedade de pertencer a uma Assembleia Distrital decorre exatamente do artigo 291 da Constituição e do Decreto-Lei 591, onde não está prevista a possibilidade, tal qual agora, como acontece no ASCIM, na Lei 75/2013, a possibilidade do abandono. Não está previsto. Portanto, obrigatoriamente, as Assembleias Distritais pertencem a esse órgão distrital. O que é que acontece? Naquelas que não funcionam, foi como o senhor deputado explicou, atempadamente, muitas delas que reuniram, que ou já não tinham serviços, porque quando o Decreto-Lei 591 foi publicado, muitas assembleias distritais já tinham, ao longo do pós-25 de Abril, quando transitaram das juntas distritais para assembleias distritais, foram perdendo, portanto, capacidade de intervenção, portanto, apareceram outras soluções a nível associativo municipal e os próprios autarcas, no órgão próprio distrital, deliberaram dar caminho ao seu património cultural, predial, e os que tinham funcionários integraram portanto, as pessoas nas câmaras municipais. Portanto, e por isso restaram algumas assembleias distritais que os autarcas também, legitimamente, nos órgãos distritais, resolveram dar continuidade àqueles serviços, que foi, sobretudo, os serviços culturais. Portanto, o Museu Regional Rainha Dona Leonor, em Beja, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, em Setúbal, e os serviços de cultura, que têm arquivo distrital, um museu etnográfico, uma biblioteca pública, um serviço editorial, um núcleo de investigação arqueológica que dá apoio aos municípios, que legitimamente, como digo, no órgão próprio, também deliberaram dar continuidade. Restaram algumas assembleias distritais que, por indiferença, por esquecimento, não sei explicar, não há uma explicação razoável para isso, que não tendo a Assembleia Distrital nenhum serviço, já algumas delas não tendo património, outras tendo até património valiosíssimo, os autarcas nem sequer conseguem já reunir, alguns há mais de 3-4 mandatos, portanto, haverá mais de uma década, alguns quase há 2 décadas, que apesar de não reunirem o órgão deliberativo, foram ficando com aquelas pessoas. Estavam ali, não decidiram, as pessoas ficaram e as pessoas lá foram-se mantendo. Como têm, em alguns casos, património que rende, tem receitas, mesmo os autarcas, portanto, as autarquias, não contribuindo com uma verba específica para a manutenção dos serviços, as pessoas puderam ir sendo pagas, de alguma forma, sem ter serviços específicos, mas foram sendo pagas porque havia esse património que rendia. Por exemplo, o caso mais paradigmático é o do Porto, que tem apenas uma funcionária, mas tem um património imenso que rende dinheiro. Portanto, há uma bomba de gasolina, que eles são proprietários, que só esse bem rende o suficiente para pagar a funcionária, fazer investimento e ainda terem dinheiro no banco a render. Está a ver? Portanto, essa Assembleia Distrital e os autarcas do Distrito do Porto não pagam um cêntimo para a Assembleia Distrital, mas também, passo a expressão, desculpem realmente a palavra que eu vou dizer, estão-se borrifando, porque têm dinheiro. Pronto, não se interessam, mas também não faz mal, não precisam. Agora, nas outras assembleias distritais, nomeadamente Vila Real e Lisboa, são os casos mais graves, porque são aquelas cujo património não rende e dependem exclusivamente dos contributos dos municípios. Pronto, aí é que está o problema. São essas assembleias distritais que estão proibidas por lei de contrair empréstimos, não têm também com participação via orçamento de Estado, não têm quaisquer outras fontes de rendimentos e o problema agudiza-se quando os autarcas deixam, como forma de pressão política, deixar, achar que é legítimo, deixar de pagar as suas contribuições. E aí, em alguns casos, o problema, por exemplo, em Vila Real, a funcionária já chegou há uns anos atrás a estar 10 meses consecutivos sem receber vencimento. Foi porque a Caixa Geral de Aposentações resolveu mandar penhorar o edifício sede da Assembleia Distrital, é que os autarcas, alguns, não todos, são 3 sobretudo os que ainda pagam, que é o de Vila Real, Santa Marta de Penaguião e Alijó, resolveram, o que também não é justo perante os outros, que não pagam, haver alguns que depois assumem as suas responsabilidades, e mais algumas, e a trabalhadora lá conseguiu voltar a receber, mas já está novamente há 4 meses consecutivos sem receber e agora, como a Caixa Geral de Aposentações ainda não mandou penhorar nada, mas não queremos, penso eu, que chegar a esse ponto, quer dizer, isto é muito mau, não é? Quanto O vínculo já está explicado, somos todos trabalhadores com funções públicas, quadros próprios das assembleias distritais, todas elas têm quadros, que agora são mapas próprios. Não há ninguém requisitado das autarquias, portanto, somos todos de cada uma das assembleias distritais. Em relação à informação que esta comissão já fez, é obviamente que antes de contactar esta comissão, e também pedimos audiência de direitos, liberdades e garantias, contactámos todos os grupos parlamentares, o Governo, o Ministro da Tutela, o Secretário de Estado, até o Presidente da República, que resolveu nos responder dizendo que o momento não era oportuno para tratar esta questão, apesar de haverem trabalhadores há 4 meses consecutivos sem receber salário. A resposta que nos deu é que não era oportuno. Portanto, isto chocou-nos imenso. Não sei o que é que será oportuno ou quando é que será oportuno. Mas, portanto, nós já fizemos todas essas diligências e não apenas agora com o problema já em concreto. Já tínhamos feito e tivemos uma reunião da qual fizemos uma ata até, que penso que terá sido enviada e anexa à documentação que distribuímos, em 2012, com o ainda então Paulo Júlio como secretário de Estado da Administração Local, e onde... os trabalhadores desta comissão, e isto enquadra-se um pouco na sua questão, que a solução mais viável que nós, de facto, considerávamos era a integração ou nos municípios, no caso daquelas assembleias distritais que existe uma pessoa, existem duas, que não há serviços, que é o caso de Vila Real, que é o caso de Castelo Branco, o caso de Santarém, que são funcionárias administrativas, são todas assistentes administrativas ou assistentes operacionais, que, como não há um serviço a manter, que essas pessoas fossem integradas, por exemplo, no município da sua área de residência. Em relação às outras três, já nessa altura, a Comissão de Trabalhadores, e de acordo, eu não sei se seria muito mais a visão que o Dr. Paulo Júlio tinha, ou se era a própria visão do Governo ou da Secretaria de Estado, que até tinha acabado, uns meses antes de nós termos essa audiência, o Dr. Paulo Júlio e o Secretário de Estado da Administração Interna tinham feito uma carta que tinham enviado às assembleias distritais todas do país, propondo aos autarcas que deliberassem, portanto, já nesta visão da extinção dos serviços, deliberassem naqueles que existem, nos distritos onde existem, portanto, os tais serviços ainda a manter e o pessoal, uma solução de âmbito supramunicipal. O próprio Dr. Paulo Júlio dizia-nos que era essa a visão da Secretaria de Estado dentro aquela época, mas quer dizer, já com este governo, era uma solução, dado, como disse muito bem aqui o Sr. Deputado, que muitos serviços são de âmbito supramunicipal, haver, no caso de Beja ou de Setúbal, a assunção apenas por um município A ou B de todo aquele serviço, não seria justo. E então a solução proposta, e que os trabalhadores, obviamente, não se opõem, porque não temos que nos opor a nós, é indiferente quem é, passa a expressão, o patrão. Portanto, queremos é manter o serviço nos casos em que assim for entendido, porque é válido, que é o caso, obviamente, ninguém vai aqui discutir a extinção do Museu Regional Rainha Dona Leonora, ou o Museu de Arqueologia, portanto, e Etnografia do Distrito de Setúbal, é óbvio. Em relação aos serviços de cultura da Assembleia Distrital de Lisboa, e apesar de ser aquele que diretamente a mim me afeta mais, como é óbvio, é lá que eu trabalho, compreendo que, para mais, são apenas 4 pessoas, contrariamente aos outros, que, mesmo assim, são muito mais. É um serviço que a biblioteca não tem, apesar de nós darmos a importância que deve ter, no âmbito, sobretudo, daquela freguesia onde ela está implantada, mas não tem, nem de perto nem de longe, a influência e a importância que tem os 2 museus que acabei de falar. Teria que também ser pensada uma solução, mas aí já não choca se fosse uma solução de integração no município, porque o âmbito de intervenção destes serviços não se não é tão supramunicipal como é nos outros dois. E até mais, se pensarmos bem, que penso que é uma coisa que o Dr. António Costa e talvez a maioria dos senhores vereadores desconhece, embora no site do município de Lisboa, quem for procurar pela Biblioteca dos Serviços de Cultura da Assembleia Distrital, pensa que é já um equipamento municipal. Está, e até de forma elogiosa, falado como se fosse um equipamento do município. As pessoas ficam confusas. Portanto, os nossos serviços de cultura apoiam, sobretudo, os munícipes de Lisboa. Portanto, e isso não é uma coisa que é falada, não é dito. O nosso boletim cultural, de facto, é um boletim que transcende o município, até transcende, em alguns casos, o próprio distrito de Lisboa. É um... Portanto, uma revista cultural anual publicada, tanto até com, e credenciada a nível até tanto do estrangeiro, nos mais altos fóruns académicos e culturais. Mas é um boletim, não é um serviço com instalações próprias, é um pouco diferente. Não sei se terá ficado alguma questão por abordar, como digo, isto são tantas, mas acabaram por ficar um pouco misturadas umas com as outras, mas penso que acabei por basicamente focar tudo.
Eu penso que sim, muito obrigado, eu penso que de modo geral respondeu às questões, enfim, há aqui alguma sintonia em ajudarmos a tentar resolver o problema, portanto já ficou com a nota, cada grupo parlamentar vai naturalmente envolver-se nesta questão, vamos fazer chegar à tutela, ao Governo e aos grupos parlamentares e vamos ver se rapidamente se consegue naturalmente resolver esta situação que não faz sentido que continue assim. Muito obrigado pela sua presença.